Você pode ser um religioso de ter uma Bíblia aberta em sua casa, no Salmo 23, como eu tinha, mas aquilo lá ia ser só uma religiosidade. A transformação da vida de uma pessoa passa a vir quando essa palavra verdadeira entra em você e transmite para outra pessoa. E eu creio muito no poder da palavra de Deus, tanto que ela diz isso, e porque eu experimentei isso. Se você que experimentou a palavra de Deus transformadora, eu creio que toda vez que você recebe uma palavra de Deus, ou seja, de um ministro de louvor, ou num louvor, ou numa ministração, ou numa pregação, você sempre toma posse daquilo e traz ela como estilo de vida. Amém? Eu quero aqui também falar um pouco. Cadê a produção aí, aquele padzinho aí? Não tem hoje ou tem o teclado que vai ser ao vivo? Não, não vai ser. Ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. Eu quero falar um pouco sobre os casados, irmãos. Sobre o jantar dos casais. Ontem nós fizemos o primeiro jantar, né? De todas as igrejas reunidas, nós. É o segundo? Não, mas igual nós fizemos reunindo. É o segundo? Eu não estava nesse? É? Eu não me lembro, meu Deus. Eu estava onde? Ah, paz, não lembro. Não lembro. Foi esse ano? Foi esse ano aqui ainda? Ano passado? Ah, meu irmão, de 2019 você vai fazer eu lembrar? Eu já tô com 42 anos, não tenho mais a idade de lembrar as coisas assim, não. 2019, não, tô falando desse. Depois, pós-pandemia, nós não fizemos mais nenhum, né? Então, eu creio que assim, reunimos e todos os pastores do prédio, todos em cada prédio, acho que é a primeira. Nós temos essa disponibilidade. E foi muito bom. Eu lembro que a gente fez, agora que eu lembro, mas foi 2019. E depois deu a pandemia, nós não tivemos esse momento tão precioso, né? E você que não foi, você perdeu momentos preciosos que nós tivemos ali em comunhão. Tivemos momentos. Dá só uma aumentadinha no retorno aqui para mim, fazer um favor. Eu louvo a Deus, você que se dispôs aí, o casal. Aqui tinha uns casal do Pedra. A minha sobrinha estava lá também, com seu marido, presenteando com a sua presença lá. E foi muito bom. E eu vi uma coisa tão maravilhosa, irmãos. Foi os visitantes. Como Deus honrou ali as pessoas que vieram, nunca nem foram porque essas pessoas, na verdade, entraram na graça. Verdade. Nós fizemos algo para ir para os casais da igreja, e algo específico para isso. Mas sempre tem alguém que é agraciado, né? E alguns irmãos querendo, ligando para nós que estávamos dá uma vaga para nós. Será que tem vaga para um casal, amigo nosso? Está precisando tanto. Tanto desse momento a dois, um momento da igreja, não esse momento que o mundo dá de ir para um lugar, beber, ir para um outro lugar, um ambiente que não é agradável. E Deus proporcionou, acho, se não me engano, a 6 casais ou mais. Mas você vê ali, eles foram tão assim agraciados que até foram presenteados, ganharam os presentes, ganharam os brindes, mas. Quem ganhou nisso? Foi nós como igreja. De ver o amor de Deus sendo manifestado em pessoas que nem imaginavam estar ali e foram presenteados. E é essa forma que é o amor de Deus. Eu louvo a você, eu louvo a Deus pela irmã Júlia e Leonardo, que estão aí na frente, dos casados que estão aqui. Eu falo porque, irmãos, eu acredito que lar abençoado, igreja abençoada. Lar edificado, igreja edificada. Lar fortalecido, igreja fortalecida. Eu creio muito piamente nisso. Por isso que eu prezo muito o ministério dentro de casa, o lar, estar com a família. E isso foi um amor de Deus derramado na minha vida. Eu não tinha isso há uns anos atrás. Como isso aconteceu? Através do amor de Deus. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. São versículos chave que demonstra e fala isso, que aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você vai passar a amar tudo isso aqui. Você vai passar a amar a sua casa. Você vai passar a amar a pessoa que está do seu lado, convivendo com você, a partir do momento que você tem esse temor, esse amor em Deus. Isso é automaticamente, é expressivo, irmãos. Não tem como você dizer que ama se você não se sente amado. Recíproco. O amor é expressivo. Nós estamos vivendo aí um período do amor, né? Essa semana dos namorados, semana onde o expressar do amor é como? Presentear, né? Expressar do amor é manifestado com algo, né? E essa semana é a semana da correria. O cara, o que eu vou dar para minha esposa? Ai, eu vou dar a minha namorada, não sei o que eu vou dar. Vou dar aí agora. Fica aquela loucura, né? Mas o mundo do capitalismo, ele pensa assim, né? E mais na palavra de Deus. Como é expressado esse amor? Como que Deus vê? Como que Ele quer mostrar para você o amor de Deus? Porque o mundo ainda tem essa visão de Deus, algumas pessoas, que Deus é um homem velho, com um cajado na mão, barbudo, que está lá no céu, que Ele pune as pessoas por fazer o mal. Então eu vou punir você. Você fez o mal, então você merece. Deus te castiga. Porque nós vivemos num período, quem que nunca escutou isso aqui? Quando era moleque: para de fazer isso, menino, Deus vai te castigar. Porque a gente veio de uma religiosidade de que quando a gente faz algo errado, Deus está nos punindo, massacrando. Você merece esse sofrimento. Mas o que a Bíblia diz do amor? Que sentimento que fala o amor? Viver em amor é diferente de viver no amor. Você viver em amor é aquilo que eu expresso para você. Quanto mais eu sou bom para você, você é bom para mim. Isso é o em amor. Agora, viver no amor, independentemente de que eu faça ou que você faça, você me ama. Esse é o amor de Deus. O amor humano é o amor filéu. O que é o amor filéu? É o amor humano. O amor que pode, qualquer hora eu posso te decepcionar e você virar a cara, né? Assim como marido e mulher. Quero mais, vira de bunda, fica lá. Não me deu presente de dia dos namorados. Ele não me ama. Ô homem ruim, ô mulher ruim, me deu uma gravata, nem gravata eu uso. Eu precisava tanto de outra coisa, ela vai me dar uma gravata. Que é isso? Não me conhece, não conhece meus gostos, né? Assim, quando a gente não é presenteado com aquilo que a gente gosta, as pessoas. Nós estivemos ali no casados, um falando do outro, né? A Júlia, minha irmã, Júlia, cadê ela? E o irmão Leonardo, erraram quase tudo. Oh, meu Deus do céu. Quem estava lá viu, né? Erraram de 10 perguntas, erraram 9, misericórdia. É assim, às vezes, um falava uma coisa, outro falava outra. Mas, irmãos, a Bíblia diz como em Efésios que nós temos que conhecer qual a profundidade, a largura, a distância, o comprimento do amor de Deus sobre nós. E viver em amor, viver no amor de Deus, ele rompe qualquer barreira que você está passando na sua vida pessoal, amorosa, financeira, psíquica. Não depende do seu estado emocional, do seu momento que você vive na vida, do seu saber, do seu querer. O que depende muito da forma que você expressa esse amor e vê esse amor. E eu louvo a Deus porque Deus tem feito isso no meio dos casamentos. E você priorize isso. Priorize esses momentos que a igreja, nós fazemos com tanto carinho para vocês. É igual um encontro com Deus. Vai, cancelou, Marquinhos. Nossa. Pois é, irmãos. Mas nós queremos fazer algo que traga as pessoas. Nós não fazemos um evento por fazer, por número. Ah, nós temos que fazer encontro com Deus porque é algo da igreja. Não. Nós percebemos que com o tempo que nós não priorizamos tanto o evento, mas as pessoas que vão. Nos casados a gente estava pensando, o que a gente vai planejar para os casados? Não é somente um evento, vamos lá falar de casamento e colocar alguma coisa para o povo comer, colocar uma... Não, é algo espiritual, é algo preparado, é algo que a pessoa vai entrar ali. Às vezes você que já foi, nós já temos, mas a pessoa que é um visitante, ele vai se sentir um ambiente amável. Você já se entrou num lugar onde o ambiente é bom, gostoso, agradável, amado, se sente ali constrangido? No meu encontro com Deus foi assim. Sabe, irmãos, a coisa que mais me impactou no meu encontro foi duas coisas. Foi no final lá, naquele momento que você abre aquelas cartinhas. Não vou falar mais o resto. E o outro é a servidão dos irmãos. Pessoas que não me conheciam, pessoas que nunca me viu, que eu não conhecia, não tinha intimidade com ela, e ela me servia assim de uma maneira que eu ficava constrangido. Posso pegar sua água? Não, não, não posso fazer isso. Você quer alguma coisa? Uma das coisas que me impactou foi o amor de Deus manifestado na vida daqueles, no meio daqueles irmãos. Eu me senti amado. Eu vivia num mundo aonde que eu só recebia algo bom de alguém se eu fizesse algo bom para alguém. E ali não, eu não tinha feito nada para ninguém, e as pessoas me bajulando, me tratando como um príncipe, e eu me sentindo como disse Mefibosete, eu não passo de um cão morto. Eu me sentia um pior ali, e as pessoas me vendo como uma joia preciosa. Sabe, irmãos, as pessoas, nós vivemos um período onde a verdade é esclarecida para as pessoas, mas as pessoas, a Bíblia, ela contém algo que as pessoas não gostam. Sabia? Sabe o que é? A verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não gostam de que aponte o dedo e fala aquilo que eles é, porque eles maqueiam. Vivemos num período fake. Eu que falo para minha esposa, que ela mostra uma foto para mim e fala, é fake. Ela sabe. Ela mostra uma foto e fala, ih, é fake. É, pode ver que é fake. Depois fala, que é fake mesmo. Mas é verdade, irmãos. As pessoas gostam de mostrar só a parte boa da vida. É, só o que é bom, só o que é belo, a posição mais bonita, joga o cabelo de lado, vai biquinho, emagrece, puxa a barriga, faz de tudo para melhorar o seu aspecto físico. Mas na vida emocional, meu irmão, destruída, pife, balela. E o livro de João, para quem não conhece, João é conhecido como um apóstolo do amor. João, ele era alguém muito íntimo de Jesus, ao ponto de colocar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração de Cristo. Sabia disso? Ele tinha uma intimidade com Cristo, um amor que ele sentia, e ele, aquele amor era correspondido em gestos. E quem escolhe? A verdade ou o amor? O que nós temos que escolher? E João, eles mostram que tanto como a verdade, como o amor. Por isso que eu quero que o irmão projete, eu vou ler na minha Bíblia aqui, João 8, capítulo 8, vamos ler do 31 ao 36. Esse capítulo 8 é bem conhecido, e o versículo 32 também é bem conhecido, porque é um versículo que até o presidente da república usou como seu jargão, né, na campanha política. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é verdade. Não deixa de ser verdade o que ele disse. Mas qual a conotação? Vamos lá para o apóstolo João. O que ele quis dizer? O que ele quis interpretar nesse? João, capítulo 8, versículo do 31 ao 36. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade libertará. E eles responderam, os discípulos: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Senhor, como amarmos o Senhor de forma concreta, libertadora, que não traga nenhuma divergência daquilo que o seu amor manifestado através de Jesus por nós. Vivemos uma geração negligenciando esse amor derramado na cruz, que só é semente, expressão de sentimentos, de emoções, mas não vive em amor. Não vive no amor que é derramado naquela cruz por mim e por aquele que crê. Senhor Jesus, através da tua palavra, que é verdade, santa, verdadeira, sonda todos os corações aqui neste lugar. Manifesta, Senhor, teu amor sobre nós nessa noite, com unção, poder, gentileza. Queremos sentir, ó Senhor, derramado seu amor por nós, porque precisamos sentir o toque suave do teu amor sobre nós, independentemente daquilo que nós façamos. O Senhor nos ama. Queremos corresponder esse amor, Senhor, dedicando o nosso ser, querer, o fazer ao Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém e aplauda Jesus por isso. Aleluia. Irmãos, a mensagem aqui é, João expressa algo interessante, que é a questão da salvação, o crer A confissão. Aquele expressa bem. João, ele fala do amor e ele fala também desse querer se libertar. Somos bombardeados todos os dias com fake news, com palavras que distorcem o verdadeiro amor de Deus. Vemos ministros falando aquilo que é contra a palavra de Deus. Seja feliz, não importa do jeito que for. O importante é você ser feliz. As pessoas falam isso. O importante é você ser feliz, não importa o que você faça. Seja feliz. Se você quer mudar de identidade, ser feliz assim, então seja. Deus te quer feliz. Não é assim? Não importa, Deus quer você feliz. Mas Deus sim quer você feliz, mas na maneira que Ele quer para a sua vida. Deus quer que você seja vitorioso, mas da maneira que Ele determinou para você. João, ele mostra aqui Jesus, que ele fala que as pessoas são aprisionadas, que eles precisam se libertar. E os discípulos aqui indagam ele: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Porque ser escravo era alguém que era pegado, tirado da casa, e ele servia ali, e com o tempo ele saía da casa do seu senhor. Ele tinha um período escravo, ele servia o seu senhor por um tempo, e quando acabava aquele período, o seu senhor podia libertar: ó, você não trabalha mais para mim, você não é mais meu escravo, você está livre para fazer o que quiser. E ele tinha isso. Mas aqui Jesus fala assim: ó, em verdade vos digo, que todo comete pecado é escravo do pecado. O escravo não é fica sempre na casa, o filho sim. Ou seja, Jesus, ele falou que o filho, ele permanece, sempre vai ser filho. Não importa onde é que você esteja, você sempre vai ser filho. Não importa o jeito que você venha para a igreja, o importante é como você está nela, permanece nela. Porque o que as pessoas pensam? Quando eu estiver bem, eu vou para a igreja. Quando as coisas não estão no tempo, né? Não acho que eu não senti. As pessoas falam assim: eu não senti ainda esse momento de ir para a igreja. Eu não senti ainda no coração. Irmão, se você sente, você sentir, vai ser da sua força, não vai ser a força divina. Jesus diz assim: vem todo aquele que, todos vem pecador, do jeito que você está, ó. Não importa, você não precisa se sentir, você não precisa estar, você não precisa congregar, você não precisa. Vem, somente venha. As pessoas precisam sentir esse amor, né? Aí eu quero sentir, vem amor, vem, vem, vem Deus, toque-me, toque-me. Aí ele não toca, fala: ah, não. Não é assim, irmãos. Deus não trabalha dessa forma. A Bíblia diz que você tem que buscar isso, conquistar. Masinho falou antes de conquista, né? E ele está certo. Casamento, você amar essa, para eu amar essa pessoa, a minha esposa, tem que conquistar ela, tem que pagar esse preço, tem que buscar, tem que amar, tem que desejar. Assim, um amor, você tem que buscar esse amor, conquistar. Falar: Senhor, eis-me aqui, meu coração é todo seu, transforma, muda a minha vida. Quando você veio para a igreja, em que você queria ser transformado? O que você veio buscar? Você tem um objetivo aqui, meu irmão. Ou você é um religioso? Não, hoje é domingo, o que tem hoje mesmo? Culto, ah, é verdade, culto. É assim? Ou você, hoje é o dia de eu separar, e eu vou na casa do Senhor ouvir a palavra dele, vou adorá-lo, e quero sair de lá cheio do amor de Deus, cheio da presença. É diferente, irmãos. É diferente. João, ele demonstra que João, se você sabia que João, ele nunca foi, ele não nasceu assim, o discípulo do amor. Ele não foi, foi com o tempo ele foi conquistando isso. Com o tempo ele foi ganhando essa confiança. Com o tempo esse amor foi transmitido para Jesus. Com o tempo ele, o amor de Jesus foi entrando na vida dele. É igual nós aqui, nem sempre nós tivemos esse período de adoração. Lembra, irmãos? Eu me lembro muito bem. Era chato, eu ia para a igreja para satisfazer minha esposa. Ah, eu vou ter um crédito com ela, então eu vou. Eu não ia por ir, por vontade, por me achar bem, por me sentir amado, acolhido, por se sentir feliz. Por que que a gente vamos trabalhar no encontro? Você que já serviu no encontro. Nós, eu me lembro, irmãos, de 2008, foi 2008, 2007, eu fui no encontro, meu encontro foi em 2007, e o primeiro encontro que eu fui trabalhar, servir, foi em Reserva do Cabaçal. Quem conhece Reserva do Cabaçal aqui? Ninguém, né? Fica para lá do Mirassol do Oeste. Quem conhece Mirassol do Oeste? Quem já viu falar de Mirassol do Oeste? Fica numa quebrada, lá no Subaco da Cobra. Longe. E eu me lembro que nós íamos para lá, numa cidade onde era 2.700 pessoas. 2.700 pessoas não é um bairro, não é nem um condomínio. E era uma cidade, Reserva do Cabaçal. Não sei quanto que é hoje. É uma cidade turística aí pro lado do lado leste, se eu não me engano, de Mato Grosso. E eu me lembro, irmãos, que aquele amor que as pessoas transmitiram para mim, de servir, de olhar para mim e dar aquela risada, você precisa de alguma coisa? Eu me lembro, irmãos, pessoas que serviram no meu encontro, até hoje. Eu me lembro das pessoas servindo, aquelas irmãs cozinhando num lugar quente, um quartinho pequenininho, e dando risada, conversando uma com outra, e servindo com alegria. Eu falava, gente, esse povo é louco. E ainda mais quando eles colocaram todos na frente, falou, oh, isso aqui, tá vendo esse povo aqui? Pagaram para estar aqui. Eu falei, mas aí que é doidura mesmo. Tirar do bolso para vir servir, limpar banheiro. Gente, eu chegava no banheiro, o banheiro estava cheiroso. Eu falava, mas me dá até vergonha de eu estragar o banheiro. Eu falei, ô, meu Deus, tem que estragar. Aí o irmão ia lá e limpava. Gente, aí você chegava de novo, você estragava o banheiro estava cheiroso. Não é como, gente. Sempre tinha um irmão limpando. Aí você chegava no quarto, tinha um irmão lá limpando. Fala, gente, o irmão dobrando a sua roupa, o irmão ajeitando. Fala, cara, de onde que vem isso? Eu não conheço esse amor. Sabe, é um amor que tem sede de justiça. João, ele era um apóstolo que ele expressou isso. Sede das pessoas se libertar da escravidão do pecado. Sede das pessoas conhecer a verdade, que existe alguém que amou você, que te libertou, que pode tirar dessa decepção. Hoje nós estávamos ali no chá de bebê da nossa filha, e aí depois chegamos em casa, né? Cansado, nós estamos cansados, né? Na correria. E quando eu fui me deitar, escuto o vizinho, Fernando, oh Deus, tem misericórdia de nós. E a Fernanda tomando um banho. Quando eu saí de lá, falou, ô, Marco, tudo bom? A Fernanda tem aquele aferidor de pressão? Falei, rapaz, tem? Pra quem? É pra mulher ali, rapaz, tá passando mal. O filho dela acabou de se enforcar. 22 anos. Na rua de trás de casa. Menino novo. Falei, quê? Quem é filho da... Como é que é o nome da mulher? Gilda. 22 anos, irmãos. Falei, mas como assim? Já o sono acabou? Falei, como assim? Morreu? Aí eu vi um monte de gente. Ele falou, você não viu o vucu-vucu, não? A mulher gritando desesperada. Meu filho, eu falei, não, pai, cheguei agora, não sei de nada. Pois é. Conheci o menino, ele passava. Era um menino quieto. Não tinha intimidade com ele, mas ele passava pra lá, pra cá. Ele deu uma sumida. Um jovem, baixinho assim, igual do meu tamanho, branquinho. Se enforcou. Até eu acordo, hein? Irmão, estamos vivendo uma geração onde precisa ser liberto. Vivemos uma geração onde é maquiado a verdade. Você mostra que você está bem ali e acabou. Mas dentro de você, quando você põe a cabeça no travesseiro, só Deus sabe suas lágrimas. A depressão é o mal do século, desse século. E tem apegado jovens. A depressão, ela não tem idade. E quanto mais você luta, mais você se afunda. E esse jovem tirou a vida hoje, 22 anos. Irmãos, temos que clamar por justiça de Deus. Aqui Jesus expõe: se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E eles falam, mas nunca fomos escravos de ninguém, somos descendentes de Abraão. Os discípulos falaram a Jesus. Jesus expressa aqui falando sobre escravo, ele fica na casa, mas ele não permanece como filho. Ou seja, a natureza da pessoa precisa ser mudada, irmãos. Você pegar alguém e trazer para a igreja é fácil. Você pegar alguém e tirar ela do mundo e trazer para a igreja é fácil. Agora o difícil é tirar o mundo de dentro dela. Tira o mundo. Tira as vontades. Tira os desejos. Hã? Traz um amigo seu para o ateliê. Chora. Deus é bom. É bom, meu. Tá. Mas ele ainda está alinhado com isso, com as vontades do mundo. Ele troca uma hora, irmão, nós vamos ficar aqui 2 horas só. Se você parar para pensar, 2 horas ouvindo uma palavra, uma boa música, rindo. 2 horas, uma vez por semana. Tem muita gente que acha dificultoso. Mas ele passa horas e horas sentado numa mesa redonda, enchendo a cara, conversando fiado, falando que o Flamengo é bom e mentindo, ah, o Flamengo é bom, é que esse campeão, tira. Ah, o Corinthians é o melhor, mentira, vai ser campeão, tá líder, tira. E fica só conversando sobre jogo, e não sei o que, política, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, para com isso. Passam horas. Mas é dificultoso. O mundo ainda está pegado. Ele não tira um tempo, não. Hoje eu separar essa para ouvir algo para me edificar minha semana. Eu vou passar um período para edificar. Então, irmãos, João, ele tinha sede de justiça. João, ele expressava isso. A carta de João, ele sempre exaltava. A carta de João é uma das cartas mais exaltadas, porque a epístola de João mostra Jesus como filho de Deus. Marcos mostra Jesus como servo. Lucas mostra Jesus como filho do homem. Mas João, ele foi um dos apóstolos que mais exaltou Jesus como a divindade de Deus. Não tem outro na Bíblia que exaltou tanto Cristo como João. Quando dissemos filho do homem, Deus Altíssimo. E ele tinha essa sede de justiça, de passar isso para os outros. E os outros disseram: mas nós somos escravos do quê? Peraí, nunca fomos. Nós somos descendentes de Abraão. Peraí. Nós não temos nenhum outro tipo de linhagem. Jesus, no versículo 37, ele fala: bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Ou seja, a verdade não está na vida das pessoas. As pessoas, eles são bajuladas com as mentiras. E é ruim confrontar alguém, né, irmãos, que é baseado na mentira. É ruim você falar para alguém e ele bate pé: não, 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 não. É ruim você tentar mostrar clareza para alguém. Mas sabe? Sabe por quê? Eu compreendi isso. Não adianta você lutar na sua força, naqueles conhecimentos, conhecer a Bíblia. Ah, pai, eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz assim: você é pecador e você vai para o inferno, miserável. Você é homossexual, a Bíblia te condena. Cadê o amor? Nós temos que aprender a falar com essas pessoas de forma que ele se sinta amável, irmão. É bom, é ruim você julgar alguém que é um noiado. Olha lá, noiado. Desviou, voltou para a droga. Vai para o inferno, né? Vai, esse vai, esse irmão. Vai queimar, irmãozinho. Vai queimar. Vai, deixa ele lá. Ele vai, Deus vai falar com ele lá. Eu creio que pode ser também. Mas Deus tem que te dar sabedoria para nós falarmos com amor para as pessoas. O falar com amor é diferente. Nós temos que ter essa ambição, irmãos, de ganhar as pessoas para Cristo de uma forma amorosa. Nós temos que expressar esse amor, essa forma de evangelizar de uma forma que as pessoas possam entender. O filho sabe quem que é o pai, e o pai ouve a voz do filho. Eu conheço a voz de cada filha minha. Eu posso trocar o nome. Chamo Thaís de Tayane, Tayane de Thaís, Ana de Tayane. Eu posso trocar ou não, mas a voz eu sei quem é. Pai! Aí eu sei que é a Tayane. Fala, Ana. É a Tayane, pai. Ah, tá. Sabe por que as pessoas não ouvem a voz de Deus? Porque ela não tem intimidade. Deus fala com ela e ela não acredita. Sério, irmãos, tem uma história de um homem que ele, esses alpinistas, eu falo que é doido, né? Eu já não gosto desse frio de 12 graus, já imagine ir lá pro Alasca, 20 graus abaixo de zero, mas nem Deus adedetear. E tem algumas pessoas que gostam, né? Faz alpinismo, sobe no monte Everest. E dois amigos alpinistas combinaram a subir num monte, um desses montes, eu não sei, lembro que monte que era. E nessa subida, né, foram subindo com seus equipamentos, toda a técnica eles tinham, já tinha esse costume. Mas nessa uma dessas subidas deles, o tempo ficou muito fechado. E um decidiu, falou: não, vamos ficar aqui, meu, vamos ficar aqui, cara, porque o negócio aqui ficou meio estreito. Se a gente subir, a gente vai se perder, a nevasca está muito grande. O outro falou, não, cara, falta pouco, falta o quê? 1000 metros? A gente consegue, ainda tem a claridão. Ele falou, não vamos dar, não dá conta. Ele falou, se você não quer ir, eu vou. O outro falou, rapaz, ele falou, não, eu vou. Decidiu ir sozinho. O outro ficou lá e um decidiu ir. Diz a história que este homem subindo, faltando pouco a chegar no cume do monte, uma das suas cordas se prendeu e ele começou a cair. Nessa de começar a cair, mas só que esses alpinistas, eles têm uns ganchos de segurança, né? Só que esses ganchos foram se quebrando, pum, 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 e ele foi caindo, até que um dos ganchos, pum, segurou ele. Só que o baque foi tão grande que nessa ele desmaiou. Quando ele acordou daquele baque, já estava escuro, não via assim nada. E ele começou a gritar, socorro, socorro, socorro. E ecoava, socorro, e ficou horas e horas gritando, socorro. Mas ninguém vinha, e ele não via nada. O que ele pensou? O que ele clamou agora? A quem? Quem que vocês acham?
A Deus.
Deus me ajude. Aí vai o natural, não vem o sobrenatural, né? Deus me ajuda. Deus me ajuda. E foi gritando, Deus, 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 Deus. Até no momento que ele escutou.
Corta a corda.
Ele falou, tá arrependido em nome de Jesus. Isso é o diabo. Corta a corda. A única coisa que me apoia, que me segura, que me dá, que eu estou vivo por causa disso, que você quer que eu corte a corda? Ele, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Demora-se um pouco, ele escuta de novo,
corta a corda.
E ele lutando, gritando a Deus. Terceira vez,
corta a corda.
Moral da história: esse homem foi achado 3 dias depois, morto, a 1 metro de cair do chão. Um metro para ele ouviu a Deus. Deus falou com ele. Só que ele achou que não era Deus. O que eu levo aqui? Primeiramente, esse homem não tinha intimidade com Deus. Porque tem quem tem intimidade, na hora que você fala, pai, ou você fala com seu filho, Tayane, Thaís, Ana Clara, ela sabe que é minha voz. A mãe e o pai conhecem a voz do filho, e o filho conhece a voz do pai. Pode ser onde é que for. Seu pai falar, você fala, ah, essa é a voz do meu pai. A primeira coisa, não tinha intimidade com Deus. Você conhece, você convive com uma pessoa há muito tempo, você conhece o jeito dela, a voz dela. Você sabe na hora que ela está com um doente, só pelo semblante. Isso é que se chama convivência. E segunda coisa, não confiou. Morreu. Assim é na vida de muitos. Morre espiritualmente por não conhecer verdadeiramente o Pai. Deus está falando com ele. Que pena, irmãos. As pessoas aí fora não sabem mensurar o amor de Deus que é derramado sobre a vida deles. João, ele tinha esse poder de trazer às pessoas a revelação do amor de Deus. Nesse mesmo livro aqui, se você voltar e ver que Jesus ali, ele se depara com a mulher adúltera. E o povo da lei queria julgá-lo conforme a lei. Pegassem adultério, era o quê? Apedrejá-la. Era a lei, era a forma de se fazer. Era a justiça do homem. A justiça do homem era assim, olha, tem que ser feita assim, então vai ser feita assim. Jesus querendo pegar Jesus, os saduceus, os escribas, falaram aí, Jesus, a lei do nosso profeta Moisés, o grande sábio, diz que nós temos que matar, apedrejar. E você, o que, que você me diz? Ou seja, queriam pegar Jesus. Se Jesus falasse que não era, ele era contra o maior profeta, aí pronto, era contra a lei. Se Jesus falasse, não, está certo, ele tinha que fazer algo que era totalmente errado. Jesus, na sua sábia, ele agachou. A Bíblia não diz o que está aqui, que Jesus escreveu no chão. Mas eu creio que é isso. No meu ponto de vista, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele falou assim: aquele que não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. E aquilo lá foi pesando na consciência daqueles homens, e cada um foi. Aquela mulher se prostrou diante dele. E sabe o que ela falou? Senhor, Jesus falou para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Ela falou: não sei. Jesus não tinha pecado. E Jesus falou: nem eu te condeno. Ele poderia bem falar, porque ele tinha autoridade, falar: você é uma adúltera, prostituta. Mas Jesus falou assim: nem eu que posso te condenar, nem eu que tenho esse poder de botar o dedo na sua cara e falar que você é isso, não vou fazer, porque eu falo para você: vá e não peques mais. Vai. Que amor é esse, irmãos? João, ele viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus. João era um dos que teve o privilégio de estar perto com Jesus, de sentir o amor de Jesus. Estar no amor de Jesus, manifestar esse amor em Jesus. Irmãos, nós somos homens e mulheres e sabemos que nós somos falhos. Qualquer hora ou outra eu posso te decepcionar. Qualquer hora ou outra, um irmãozinho de você, a própria minha esposa pode me decepcionar, meus filhos podem me decepcionar. Mas uma verdade que você tem que entender, com a verdadeira mensagem, é a mensagem da cruz. Romanos 8, 17 diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Ou seja, tem uma recompensa para isso. Além de ele manifestar esse amor, tem uma recompensa para você. Tem algo celestial para você. Há um presente para você. Eu te amo e vou manifestar. Deus, ele ama o mundo e manifesta esse amor na cruz. Mas será que esse amor está sendo correspondido da forma certa, filho? Será que a verdade está prevalecendo no seu coração? Será que você está ouvindo realmente a voz do Senhor quando Ele te fala algo que para você é um absurdo? Larga desse relacionamento. Larga de ser alguém pessimista, que só pensa no negativo. Não, não vai dar certo. Aquilo que você, só você pensa e só você consegue fazer, e Deus fala assim: eu quero fazer na sua vida, transformar a sua vida, filho. A verdade tem que prevalecer sobre você. E você tem que levar essa verdade na vida das pessoas, mas com amor. Eu quero chamar aqui o pessoal do louvor. Deus quer libertar, fazer você conhecer. Conhecer é a mesma coisa que experimentar. Experimentar o amor de Deus é diferente, irmãos. Experimentar algo. Experimentar é igual eu vejo como um, dou um exemplo de alguém que tem dá a luz. Uma coisa é quando a mãe está com a neném, a criança no ventre. É uma experiência dentro do ventre. A outra experiência é quando você pega a criança no colo. É diferente. É uma experiência diferente. A experiência de você, Jesus manifestar esse amor em você, é diferente. Experimentar o amor de Jesus, meu irmão, é algo diferente. Mas muitas vezes Jesus manifesta na sua vida com o amor dele e você o rejeita. Porque sabe, nós achamos que tudo que é bom para a nossa vida pode melhorar nosso caráter, nosso andar no ministério. Mas eu quero dizer algo para você. Às vezes Deus te manda um presente numa embalagem que você não gosta. Às vezes Deus vai usar uma pessoa que às vezes você nem tem muita intimidade. E Deus está falando e você o rejeita. Falar em amor, falar que ama, é também falar que você está errado. Que você está sabendo que a pessoa está indo para um caminho que não é verdade. João fez isso, demonstrou amor. Jesus demonstrou amor, mostrando que eles eram pecadores. E eles falaram: não, nós não somos pecadores. Nós não somos pecadores. Nós somos descendentes de Abraão. E Jesus falou: olha, filho, você tem que nascer de novo. Você tem que passar a ser filho. Você tem que passar a ouvir a voz de Deus. Sabe o que é filho? Vou expressar aqui. É confiança. Como assim, Marquinhos? Aqui não tem nenhuma criança aqui, mas pega uma criança de 3 anos, 2 anos, coloca ele aqui e coloca a mãe aí e fala para assim para a criança: pula no colo da mamãe. Eu duvido, a criança vai assim, até fecha o olhinho. É ou não é? Põe uma criança de 1 ano aqui e fala: vem no colo da mamãe. Criança, ela tem essa confiança dos braços da mãe, do amor da mãe, que ela sabe que ali ela vai ter um afago, um abraço. Ela se joga literalmente nos braços da mãe e do pai. Não importa, irmãos. Não importa a altura, a distância. Ela sabe. Porque ela confia no amor do pai e da mãe. Sabe o que falta para nós? Essa confiança em Deus. Esse amor verdadeiro. Às vezes, você não sentiu esse amor porque você tem medo de se jogar. Você tem medo de se entregar totalmente a Cristo. Você tem medo do que vai acontecer. Nossa, e se eu me entregar mesmo, largar daquelas pessoas, largar dos meus amigos, largar daquelas pessoas que eu acho que é minha amizade, mas na verdade... Pelo que eu fiquei sabendo, esse rapaz que se matou estava numa festa com os amigos. Estava todo mundo dos amigos deles reunido, e ele foi para um quarto e se matou. Será que esses amigos conheciam realmente a vida desse jovem? Será que ele tinha essa liberdade de falar para alguém o sentimento dele? Sabe, irmãos, muitas pessoas vão para a igreja e o Senhor fala com ele, dizendo: corta a corda, filho. Aí ele fala: não, eu não vou largar da minha segurança, eu vou me largar das coisas que ainda me agrada, que me segura, que me apoia. Fique de pé.